Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Uou, 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 uou! Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu ouvinte, minha ouvinte, querido e querida, que nos acompanha nas ondas e nas mídias. Eu sou João Jales e este é o programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. A gente é transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iPhone. Nós também somos retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre, espalhados por todo o Brasil. Além, é claro, do agregador de podcast da sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Amazon Music. Aqui comigo eu conto com os meus colegas de bancada, os meus queridos comentaristas, ele, o nosso protótipo de contraventor, o meu, o seu, o nosso palpiteiro de plantão, o boy dos bets, Emanuel Reis. E ele que traz o compilado de todas as curiosidades, informações e fatos históricos do futebol, o nosso enciclopédia do fute, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
Boa noite. E aí eu quero falar que a galera do São Paulo pague o Crespo, que ele já disse que tem medo de ficar liso. Começa aí o programa. Tô feliz, né? O Palmeiras foi bivice. E aí, Recopinha manchada. Não tem esse título. E é isso, né? Vamos falar de Superliga aí. Vamos com os pais, filhos e Espírito Santo.
É, galerinha linda e maravilhosa. Bom, meu querido.
Essa galera que o programa.
Então, bora. Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
É, começou a Libertadores da América, né? E já vimos que os brasileiros não vão ter vida fácil na competição. Que não tem copinha e não tem recopinha, estreia aí o atual campeão da Libertadores hoje. Mas falaremos mais no programa, certo, Charles?
Certíssimo, certíssimo. A gente tem aí nos nossos highlights muita coisa aí sobre esses placares, sobre o que rolou na semana. Vamos então começar pelo highlights. O nosso querido Soundman Sérgio Ricardo, solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, galera, e aqui no nosso highlights a gente tem de tudo um pouco aqui. A gente tem mata-mata da Copa do Nordeste que começou, pessoal. Temos também giros pelos campeonatos estaduais com o início do Campeonato Paraibano, até que enfim. Além das rodadas do Cariocão, do Paulistão e do Mineiro, que aconteceu muita coisa por aí, né? Nos continentais, a gente fala das semifinais das Champions que foram definidas e o desempenho dos brasileiros na Sul e na Libertadores. Aí começam as competições continentais na América Latina nesta semana. E, para encerrar, com a ausência do nosso querido Matheus de Júlio, não teremos o comentário do palmeirense. Falando da Recopa del Valle, gente, como é que o Palmeiras perdeu o título mais fácil do ano para eles, hein? Eu gostaria de começar por ele, o arquirrival do Verdão, o meu querido mosqueteiro, Emanuel Reis.
Semana feliz, começando aí com porco frito. É a moda agora de todo mundo ver o Palmeiras não ganhar jogo. E aí eu começo falando da Copa do Nordeste, meu amigo. A gente teve aí no último sábado, dia 17, três jogos, né? Bahia contra o CRB, onde o Bahia enfiou 4-0 e mostrou quem é que manda. O Fortaleza, 2. O CSA ficou com 1, lá no Ceará. O Vitória da Bahia, 2. E o Alto do Piauí, 1. Isso lá na Bahia, né? E no domingo a gente teve Ceará e Sampaio Correia. O Ceará desconheceu, né? A velha Bolívia enfiou 3-0 aí também lá no Ceará. E aí a gente teve também o começo do Campeonato Paraibano. Eu vou deixar o Carioca e o Mineiro para o nosso amigo Diogo. É, tivemos o 13 ganhando do Atlético de Cajazeiras 4-0 na quarta-feira, né? Que o programa passou, só que foi depois o jogo. E aí a gente teve na quinta o Botafogo da Paraíba batendo o Souza por 1-0. O empate no sábado da Perilima com o Nacional, 1-1. O São Paulo Cristal ganhando do Campinense, atropelando uma certa raposa, né? Uma raposa que, por vida, já vem sendo atropelada faz tempo. E aí a gente teve também os confrontos da Champions League, né? A gente teve os confrontos da Champions League. Vale a pena lembrar que o Dortmund saiu zerado, o Haaland, né? Haaland parece que pela primeira vez, se eu não me engano, não marcou um gol na Champions em um time que enfrentou. Foi algo desse tipo, nem na ida nem na volta. Saiu zerado aí contra o City. É, volta para casa de cabeça baixa, já pensando aí no possível futuro, né? É, e é isso, tá dando a lógica aí. Passou o Real Madrid, só que eu achei que o Liverpool tinha condições de passar. Com essa história aí da Superliga, que a gente vai falar no segundo bloco aí, o Liverpool se suja, junto com o Chelsea também. E aí, vou falar da Recopa agora, rapidamente, porque eu não quero perder meu tempo com um time pequeno, né? O Guarani da capital.
Você não queria perder.
Ó, a gente... Não, Matheus sabe que o fracasso é a ordem da vez, né? Lá no Palmeiras agora. Abel já se debate pelos cantos, pelas quinas do Parque Antártica, né? Atrás aí de um esquema que dê certo. Vem de contusões aí o time. Time misto direto, o Paulista exigindo, Libertadores exigindo, pega o Universitário e aí vai ver como é que vai ser. Eu não penso que o Palmeiras vai ganhar nada esse ano, não, viu? E aí a gente teve na Recopa um ótimo pênalti aí batido pelo goleiro Everton, né? Que se acha um super-herói. Eliminando. Não é relembrando as coisas. Eliminando o próprio time aí de um troféu fácil de ganhar, né? Superaria o Timão, inclusive. Enfim, Palmeiras fracassou mais uma vez. É coisa dos porcos mesmo. Matheus não tá aqui para defender. E é isso, eu vou pisar enquanto der, né?
Rapaz, eu ainda tô aqui encucado que o nosso querido Matheus e Júlio arranjou um compromisso aí de última hora para não participar desta edição do programa. Eu ainda acho que tem a ver aí com essas duas derrotas aí da Supercopa e da Recopa, tudo na mesma semana. Eu acho que foi demais aí para o nosso querido Matheusinho, ele não teve coragem de nos aguentar por aqui no Rifando. Diogo Coelho, o que é que você tem para falar aí dos grandes momentos do futebol nessa semana passada?
Primeiro eu concordo aí que acho estranho esse compromisso de última hora aí do Matheus, mas tudo bem. Falando do pênalti do Everton, o pênalti do Everton foi nostálgico, né? Porque lembrou o Roberto Baggio aí na Copa de 94, então boas lembranças do pênalti do Everton aí na Recopa. No final da Recopa. Falando um pouco dos estaduais, né? Chegando à reta final dos estaduais aí, o Carioca agora tem a final entre Flamengo e Volta Redonda pela Taça Guanabara, né? O Volta Redonda tem um ponto à frente do Flamengo, então tem a vantagem do empate. O Flamengo tem que ganhar para ser campeão da Taça Guanabara.
Chegamos. E tem um. O Volta Redonda joga pelo empate.
Exatamente. E aí tem o Fluminense e a Portuguesa também classificados já. Resta decidir aí quem que pega quem nas semifinais aí para ver quem que vai para a final do Cariocão. No Mineiro, o formato é igual, né? O formato Carioca. Tem o Atlético já classificado e campeão aí da primeira fase, com 21 pontos já. E aí temos o América também classificado e temos a briga por duas vagas, com o Cruzeiro, Tombense, o RT, Pouso Alegre e Caldense na briga aí por duas vagas para a próxima fase, para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro e a Tombense estão com 17 pontos, então basta a vitória para o Cruzeiro e para a Tombense para se classificar. O RT, Pouso Alegre e Caldense precisam aí de de outros resultados além dos seus próprios, além da própria vitória. É, e aí, cara, tivemos o início da... É, o Cruzeiro tá se recuperando um pouco, né, agora. Mas tivemos aí o início da Libertadores também, né? Em jogos aí, um jogão de bola que tivemos entre Flamengo e River e Vélez Sarsfield. Ontem na Argentina, né? Flamengo ganhou pela segunda vez que o Flamengo ganha na Argentina pela Libertadores, com a virada espetacular ali no segundo
Boado,
tempo, grande jogo, um golaço da Arrascaeta. Diego jogou muito.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês.
Perguntar uma coisa pra vocês.
Como manda o figurino?
Vocês preferem a Arrascaeta ou João Félix no Atlético de Madrid?
Eu acho que a gente vai responder isso no segundo bloco.
Arrascaeta.
Você vai defender a Arrascaeta, né? Eu acho que a Arrascaeta é superestimada. Mesmo marcando o gol que deu a vitória ao Flamengo nesse 3-2 contra o Vélez, sofrido, agoniado, uma coisa desesperada ali, já no final do jogo, os 10 minutos finais ali, chorado, hein?
Foi bonita a vitória do Flamengo. Enquanto isso, o Santos e o Inter sofreram, né? Santos foi dominado ali pelo Barcelona de Guayaquil, o Inter sofreu lá em La Paz também. Contra o Always Ready, Always Ready provou que tá pronto mesmo, né? Não é só no nome. E vem aí pra dificultar a vida dos brasileiros aí e tentar fazer história nessa Libertadores. E só o São Paulo, né? São Paulo com sua camisa de peso aí na Libertadores, fez um tranquilo 3-0 e começa bem na Libertadores.
Boa. Tem alguma coisa para comentar aí sobre essa final da Recopa com o Independiente Palmeiras? Porque eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco aqui do desempenho do Verdão, estava em alta aí no final da temporada e de uma hora para outra perder duas finais. O que é que você tem para opinar aí, Diogo? Vamos aproveitar que o Matheus não está hoje na bancada, né? Vamos falar mal do Palmeiras.
Não, infelizmente, né, Matheus não está. Eu não queria falar tanto, mas... Ele, há dois programas atrás, ele falou: não, o que importa é a Copa Internacional, o título internacional. Tava desdenhando da Supercopa, né? Aí perde a Supercopa e depois ainda perde o título internacional, que foi ali. Foi vergonhoso pro Palmeiras. Ele não deve ter arrumado esse imprevisto aí para não participar. De última hora, né? Bem estranho, mas foi vergonhoso pro Verdão e vai ter que comer poeira aí para voltar, sair da crise e voltar a jogar bem.
Amigos, vocês tiram onda, tripudiam aí um do outro, né? Tiram onda aí do Palmeiras que perdeu e tal. Eu também vou tirar uma ondinha aqui da minha raposa do Campinense, que perdeu para o clube empresa do futebol paraibano, perdeu pro São Paulo Cristal na estreia. O Campinense que já está aí de técnico novo, né? Mal perdeu para o São Paulo Cristal, já foi procurar um novo treinador aí, vai anunciar, já deve ter anunciado. E então estamos aí nesse sofrimento. Eu, como raposeiro, já estou com o coração na boca, já começo com o pé direito esse campeonato paraibano e estou aí na expectativa que a raposa tenha dias melhores. Mas me digam, meus queridos, destaque da semana, Diogo.
Ô, Jales, só um detalhe, também que o Palmeiras tá mal também no Paulistinha, né? A Paulistinha aí é insano, com jogos a cada dois dias, que a gente não... Tá até difícil de comentar um pouco sobre, né? Mas o Palmeiras também vem com resultados ruins aí, perdendo pro São Paulo, empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto, então tá ruim a situação do Palmeiras.
O Campeonato Paulista também não é dos times da capital, não. A gente tá vendo aí que a força do interior tem rendido aí os times do interior do Paulista.
Sim, o Bragantino, seu Bragantino vem muito bem, né?
Meu RB, pelo menos o RB, né?
Pelo menos. Destaque da semana vai para Lionel Messi, que conquistou aí a Copa do Rei, seu 37º título na carreira, né? Agora ele está a 4 títulos só do Daniel Alves, que é o maior recordista de títulos do futebol. E faltam 4 aí para o Messi chegar, tá chegando já.
Cara, isso. Tava brincadeira não. Emanuel Reis, qual é o seu destaque essa semana?
Eu fiquei durante a semana toda entre Luan É sim, o defunto Luan e Otero. Otero venezuelano. É, eu tô entre os dois ainda, né? Mas eu vou escolher aqui. Tá bom, Luan. Luan porque a situação... Luan porque a situação de recuperação dele era uma coisa mais difícil. Era uma coisa mais difícil e ele conseguiu superar. Então, Luan, pra mim, Luan jogou bem nos dois jogos do Paulistinha. Paulistinha Machado, que o Palmeiras empatou, né? Último jogo com o Botafogo, onde o Corinthians, certo, falar igual a Paulista, certo, né? Conseguiu ganhar do Ituano, de 2-0, né? Do Ituano. E aí a gente fica difícil, né? Defender o time de Matheus. É, esse time manchado de verde mesmo, que é o próprio sangue. E aí Luan mesmo, pra mim Luan é o destaque da semana.
Tá bom. Eu vou trazer aqui um destaque que vai ter muita controvérsia e tal, mas eu acho que foi fundamental aí. E o nome que eu trago para destacar essa semana é o do uruguaio, Jordan de Arrascaeta. Ele que é o meio-campista do Flamengo, que tá em alta aí. A galera tá discutindo muito o nome dele no mercado.
Não vale. Não tá valendo.
Por que não tá valendo?
Porque o futuro dele é indefinido, só vale os brasileiros. Quem atua no Brasil, o futuro dele tá indefinido.
É um deboche esse Arrascaeta.
É, cara, jogou bem, mas eu acho que ele é super valorizado e a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. É, galera, vamos finalizar este primeiro bloco.
Jales.
Fala, Diogão.
Não, só para finalizar, para falar dos títulos que eu falei do Messi, do Daniel Alves.
Claro.
O Daniel Alves tem 41 títulos, mas ele conta muito com a seleção brasileira, né, para chegar a esses 41 títulos.
Aí fica
já o Messi fácil, não, né? Ele tem 37, e desses 37, 30, 35 foi com o Barcelona, e só dois foi com a Argentina, sendo lá no sub, foi Mundial Sub-20 e... É Olimpíadas no Sub-23, né?
Albiceleste, isso aí. Tá registrado, então. O Daniel Alves fala muito mais do que joga. A gente já falou disso, inclusive. Vamos finalizando este primeiro bloco do nosso Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente volta com fofoca de gandula, com Mulherada Futebol Clube e outras cocitas más. Não sai daí, que a gente volta já, já.
Perto de você eu esqueço de...